Copenhagen, o futuro e o clima.
Mais um dia de tensão na conferência sobre mudanças climáticas na Dinamarca. Aumentam os protestos e, com eles, o uso da força pela polícia dinamarquesa. Já são 230 manifestantes presos até agora. Dentro das salas de negociação, o clima não é muito mais calmo. Pedro Nogueira tem mais informações sobre o dia na COP15. Boa tarde, Pedro. Quais são os destaques de hoje na conferência de Copenhague?
Boa tarde, Alessandra. O principal fato de hoje foi a renúncia da presidente da conferência, a dinamarquesa Connie Hedegaard, que é também ministra do Meio Ambiente. Ela será substituída pelo premier dinamarquês Lars Rasmussen. A justificativa oficial da ministra é que agora começa a rodada de negociações com os chefes de Estado e, portanto, é mais apropriado que o primeiro-ministro assuma a liderança da conferência. No entanto, ela vem sendo criticada durante essa semana, Alessandra, por beneficiar os países ricos durante as negociações, então é bastante provável que a pressão dos países em desenvolvimento e as dificuldades na negociação tenham sido os reais motivos da saída da ministra. Hoje, apesar das reuniões que atravessaram a madrugada, as negociações não avançaram muito. O impasse e a divisão intensa entre países ricos e nações em desenvolvimento continuam aumentando o pessimismo em relação ao acordo que precisa ser concluído até sexta-feira. A presidência dinamarquesa anunciou que vai apresentar em breve uma nova proposta, mas muitos países protestaram, alegando que, como as negociações não avançaram, não havia conteúdo para um novo texto, um documento mais legítimo. O problema de acesso à conferência continua. Hoje, todos os observadores de organizações não governamentais foram impedidos de entrar no Bella Center, onde ocorre a COP15, e inclusive membros de delegações ministeriais tiveram dificuldades para chegar às reuniões, como o embaixador Luiz Figueiredo, que é um brasileiro que chefia a equipe de negociadores do Itamaraty. O presidente Lula já está na Dinamarca, hoje ele se reuniu com a delegação brasileira pela manhã e em seguida com os governadores brasileiros que estão na cidade. A agenda dele para o resto do dia inclui um encontro com a diretora-geral da Unesco e com os presidentes do Suriname e da Autoridade Palestina. O primeiro discurso de Lula na COP15 é aguardado para amanhã à tarde, por volta das 3 horas. Um dos destaques da delegação brasileira foi o discurso da ministra Dilma Rousseff ontem à tarde, em um evento paralelo, que trocou as palavras e declarou que o meio ambiente é uma ameaça ao desenvolvimento sustentável, o que foi interpretado como uma grande gafe.
Na cobertura da conferência de Copenhague, a UFMG Educativa veicula uma série de entrevistas sobre as principais controvérsias debatidas na COP15. Pedro Nogueira, quem que é o entrevistado de hoje?
Eu conversei hoje com o professor Saulo Rodrigues, do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Ele falou sobre a posição dos Estados Unidos e outros países desenvolvidos que são tão importantes nessa negociação e têm recebido várias acusações de tentar boicotar o processo. Vamos ouvir.
Olha, os Estados Unidos são um capítulo à parte nessa Convenção do Clima. Eles não ratificaram o protocolo de Quioto, teve uma série de governos muito conservadores nos Estados Unidos, do Partido Republicano, que se negavam a participar dessas negociações, e agora, com a entrada do presidente Obama, mudou o cenário e existe uma perspectiva de que efetivamente os Estados Unidos possam participar desse esforço internacional, né? Agora, de fato, ele depende de uma decisão do Congresso americano, né? As expectativas em relação à aprovação de uma meta por parte do governo americano é uma expectativa ainda muito limitada, né? Eu diria reduzida, porque não se sabe, né, até que ponto a maioria do Partido Democrata conseguirá fazer aprovar uma meta mais ambiciosa. Essa meta de 17% que foi colocada pelo governo americano é uma meta voluntária que não tem muita força, uma vez que ela não representa um compromisso num acordo internacional como o Protocolo de Quioto ou o seu sucessor, né, o que virá depois do Protocolo de Quioto. Então, ainda existe uma dificuldade muito grande em se prospectar aquilo que será decidido dentro do governo americano sobre isso.
Pelo fato de os Estados Unidos não terem ratificado o protocolo de Quioto, o senhor acredita que há uma possibilidade de a gente esperar que os Estados Unidos cooperem um pouco mais para esse acordo de Copenhague?
Eu acho que há sim. Há uma expectativa de vários especialistas em relação a isso, que os Estados Unidos efetivamente entrem nesse acordo. Houve uma brecha que foi aberta pela Agência Americana de Meio Ambiente, que há poucos dias anunciou que os estudos que essa agência estava fazendo indicavam que as mudanças climáticas trariam efeitos graves, inclusive sobre a saúde da população. E isso abre uma brecha jurídica para que o governo americano possa, sim, adotar metas, independente, inclusive, da aprovação do plano no Congresso americano. Então, assim, essa decisão ou essa investigação feita pela Agência Americana de Meio Ambiente, indicando problemas de saúde relacionados às mudanças climáticas, pode inclusive permitir que o Executivo dos Estados Unidos, o Poder Executivo, baixe um decreto, enfim, uma decisão para, independente do Congresso daquele país, para que sejam assumidas metas de redução de emissão. Então, existem algumas possibilidades, sim, dos Estados Unidos entrarem nesse jogo e, efetivamente, sem esse país, qualquer esforço internacional fica muito comprometido, na medida que ele é a grande potência econômica e o segundo maior emissor de gás de efeito estufa, perdeu o primeiro lugar para a China recentemente.
Nós ouvimos o professor Saulo Rodrigues, do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, falando sobre a atuação dos países desenvolvidos na Conferência de Copenhague, especialmente os Estados Unidos. Alessandra?
Obrigada, Pedro Nogueira.